Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
Boa noite, bem-vindos ao flagrante delito em antena. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, a conversa todos os 15 dias sobre temas da atualidade e hoje vamos andar por temas habitualmente navegados ou algumas vezes navegados. Voamos provavelmente por aeroportos, vamos fazer mais uma visita aos serviços de saúde, passamos por Belém, São Bento e se calhar ainda vamos acabar aqui na terra, no nosso quintal. Boa noite aos dois, bem-vindos. O que está a dar neste momento em Portugal é uma decisão de uma comissão técnica, um parecer sobre a localização mais favorável para um aeroporto. E um Presidente da República acossado.
Olá!
Boa noite a todos, boa noite Ricardo, boa noite Carlos, boa noite a todos lá em casa. Pois, um Presidente está acossado e mais uma comissão, mais um estudo sobre a melhor localização do aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa.
Eu ia, a pergunta inicial, ou a entrada para este programa era para ser esta. Acham que depois de europeias e legislativas e regionais nos Açores, também vamos ter presidenciais? Era outra forma de começar.
Também podia ser, mas deixa-me voltar ao aeroporto, porque isto parece que há uma cavala qualquer, ou uma coisa, já quase tenho a certeza, não posso demonstrar que é quase, está tudo combinado para não ter aeroporto em lado nenhum, ou então para ter um aeroporto de Lisboa português fora de Portugal, porque nenhum sítio serve, dá-se a volta e volta-se quase sempre aos mesmos sítios. Alcochete tinha, isto é inacreditável, porque nós, até como sabem, já tinha dito aqui, nós estivemos numa das empresas, num dos estudos, aliás, em todos os estudos dos aeroportos, e nomeadamente da última localização, que era Alcochete, que era Montijo. E havia ali uma questão, que era um pouco bizarra, que era Alcochete queria o aeroporto e o Montijo não queria. Alcochete tinha o estudo ambiental prévio aprovado e o Montijo não tinha. E insistia-se em colocar o aeroporto no sítio onde as pessoas não queriam e que basicamente estava a 7 km em linha reta do outro sítio. Mas era ali, mas tinha que ser ali. E depois havia o problema de ser na margem sul. Agora, isto muda tudo. Agora, um dos locais porreiros para ter o aeroporto é Alcochete. E é mais um estudo, porreiro, a gente vai pagar mais um estudo, mas vai ter que ter mais uma ponte. E ter mais uma ponte para poder haver a travessia de lá para cá e de cá para lá. Quando é o aeroporto? Eu, qualquer dia reformo de conversar sobre isto. Que é? Então, se aquilo é para acomodar as low cost, a malta das low cost, como em Paris e em outros sítios, aterra a 70 km e depois vai de autocarro, vai de comboio. A única coisa que o novo aeroporto tem que ter é uma pista e para facilitar um comboio relativamente rápido para levar para o centro de Lisboa. Ou para outro sítio qualquer, mais nada.
Mas desse dizem que tem uma vida útil muito limitada, 2050 é o que se fala, e o que se diz é que Alcochete permite um horizonte temporal e de expansão ao longo do tempo criar aquele que seria provavelmente o maior aeroporto.
Pois é, mas é que nós andamos há 20 anos a dizer que o aeroporto de Humberto Delgado já está esgotado, mas nunca mais esgota. Parece aquelas pipas que nunca mais morrem. A gente abre a pipa e ela está sempre a deitar vinho ou aguardente e nunca mais acaba. Pronto. E o aeroporto ainda não esgotou. E mais.
E ainda vai levar obras.
Ainda vai levar obras. Mas depois ainda há outro problema. É que Portugal tem um tamanho. Não é? Se for uma plataforma giratória, para que é que a gente quer uma plataforma giratória que não deixa cá nada? Nós já não podemos acomodar mais turistas, já estamos fartos de dizer isto. Quer dizer, para Portugal não será. As pessoas no aeroporto não consomem grande coisa. Se for para levantar para outro sítio, os turistas das low cost também comem uma sandocha e uma mini e estão a andar. Ficam no Airbnb. ou não ficam em lado nenhum.
Esse turismo pode ser um centro de negócios à escala global.
E as pessoas vêm para aqui para ter reuniões no aeroporto.
Por exemplo, vem um senhor da América, vem outro do Médio Oriente ou da China, encontra-se.
Mas isso são dois ou três gajos, não é? Era bom que houvesse milhões de pessoas a fazer negócios e empresários a pousar em Lisboa, mas é que isso não existe.
Tu não acreditas nesta tese do hub de Lisboa como a grande...
Não, eu acredito que é um desejo dos portugueses, que nós sempre fomos conquistadores, não é?
Bem, depois... uma coisa é certa.
Não, mas
o português, quando viaja para a América do Sul, Brasil, Estados Unidos, quantas vezes é que não vai daqui a Amsterdão, Paris, Londres, apanha o avião, Frankfurt, e depois é que vai para os Estados Unidos?
Não acredito.
Vai para poupar 100 euros.
Não, mas é que há pessoas... Está bem, mas há pessoas... Ainda ontem estava a discutir isso. Há pessoas
que... umas horinhas
de não. Há pessoas que fazem umas contas que não sabem fazer contas, que é... Eu tenho uma regra, mas não é porque sou de ter muito dinheiro ou ter pouco. Eu não gosto de andar para trás. Se vou para o Brasil, não vou para Madrid para voltar para ir para o Brasil. Aquilo pode dar 100 euros, não interessa. Mas depois as pessoas não contam o tempo. Esse tempo é dinheiro. Quem é que vai para Madrid e fica lá 8 horas para poupar 100 euros?
Sai do aeroporto e vai à cidade.
Mas é que depois não vai, porque também é demasiado pouco tempo para nada. É para fingir que foi. Há pessoas que gostam de marcar ao fim, também é verdade.
Combinado.
Não, há pessoas que gostam. Não, há pessoas. Não, mas aí já tens que dormir. Então, mas há malta que também dorme no aeroporto no chão. Também agora já não podes. Que há pessoas que gostam, mas eu percebo. Percebo, quer dizer, eu conheço. Gostam de pôr alfinetes em sítios. Eu já estive em Zurique, já estive em Geneve, já estive não sei onde, já estive em Frankfurt, já estive não sei. Porquê? Porque pousaram lá e levantaram. Ou foram dar uma olhada, eu já vi espetacular. Mas isto não é assim que isto funciona. Isto há aqui um problema, que é um problema entre o momento da decisão e a execução. Demoramos muito tempo. Demoramos demasiado tempo. O aeroporto já podia estar feito.
E agora vai passar para o próximo governo.
Não, vai passar para o próximo. E depois, agora vai haver este estudo. E agora este estudo, não sei qual é que é, de várias localizações, vai descobrir, provavelmente, que há um problema qualquer em Alcochete que ainda ninguém tinha detectado. Porque algum problema teria, porque senão teria ficado em Alcochete o aeroporto, porque era uma das localizações que até já tinha o estudo ambiental prévio aprovado. Mas não ficou lá. Era porque havia alguma coisa que faria com que Montijo fosse melhor. O que é que pode levar agora que Alcochete seja melhor que o Montijo? Estamos todos malucos. Então o estudo todo anterior...
A área de expansão. Dizem que o grande argumento é a área de expansão.
Então, mas esse argumento já existia há 2 anos. Então, estava tudo a dormir há 2 anos.
Nesta altura equacionava-se a hipótese por tela mais um.
Então, estamos todos malucos. Assim, amanhã há uma nova ideia, que é Portela mais 4 e, porque não, o hangar de Beja. Quer dizer, porque não? Ou a base era de São Jacinto, porque não?
Então vamos ouvir o Ricardo, o que tem a dizer o homem que está ali por aquela área.
Lá perto.
Ainda por cima, localizações possíveis eram 3 em, ou 4 em 9, não é? Era por sair, eram vendas novas...
Atenção, que eu tenho a dizer-vos que vocês estão a falar muito de Alcochete, mas eu estou neste momento a transmitir de vendas novas. Atenção, que, portanto, a Comissão de Trabalho é uma comissão indicativa, fez um estudo, todo esse que eu acho que não deve ser descartado, mas que deixa ali em segundo lugar vendas novas, e eu sou um tipo vanguardista, já cá estou a espreitar. Mas agora, voltando à vossa apresentação, ela foi bem lançada, porque de facto eu estou aqui entre o primeiro e o segundo lugar. Portanto, pertinho de Alcochete, do campo de tiro, que na verdade, diga-se passagem, que é o campo de tiro de Alcochete, cerca de 90% do espaço onde o aeroporto seria implementado, corresponde a Samora Correia e não a Alcochete propriamente dita. E do outro lado, aqui vendas novas. E portanto, eu, como estou aqui, vocês sabem. Isto pode ter aqui algum propósito oculto, o Carlos Pedro já se está a roer a pensar se eu terei feito aqui algum investimento latifundiário, já a pensar no aeroporto. Confessa, Carlos.
Eu sei que tu gostavas de ter umas vacas e umas cabritas e tal para
mas acabar com o avionete.
Sim, e compras uma avionete e falares com o Rui Moura que já teve aqui. Pô, é assim, toda a gente é parte interessada. E ao mesmo tempo desinteressado, não é?
Eu acho que estás invejoso porque estás aí circunscrito à capital da bicicleta e eu estou aqui na capital aeronáutica do país.
Tu ainda não sabes é que eu comprei uma aeronave.
A única coisa que ele ainda não te disse, a única coisa que ele ainda não te disse foi Margem Sul, jamais.
Não, mas houve a questão do o que o Carlos estava a dizer, é verdade, mas este é o país e que não nos devia espantar. porque isto é o país de Mafra e, portanto, nós até temos aquela expressão das obras de Mafra e agora já estamos pior do que nessa época porque nem chegamos à via de obra. Não chegamos a decolar, esse é que é o grande problema. Mas pronto, essa questão também, o que se tem demorado e não tem demorado, eu acho que isso é uma reflexão deste país e do que têm sido as nossas políticas, não só a nível de obras públicas, como do crescimento económico.
Mas, olha, Ricardo, mas isto tem uma vantagem para todos nós. Como o aeroporto está há 20 anos para ser construído, ainda não gastámos dinheiro no aeroporto. Exatamente. Porreiro!
Não gastaste direto, diz que já foram milhões em estudos.
Mas os estudos nunca é mal, é que a minha mãe dizia, estudar nunca faz mal a ninguém. Estudar coisas, tipo, para saber onde é que não deve ser, quanto mais tempo tu perdes a estudar, diz assim, ainda bem que não fizemos ali. Estás a ver? Se tínhamos já feito, agora estou-me a contrariar, mas é de propósito, se já tivéssemos feito em Alcochete e no Montijo, agora diz, afinal, faz expansão, mas agora já começámos, temos que acabar, que é uma coisa muito portuguesa. Quando a gente se engana no caminho, já que estou a ir por aqui, agora vou até ao fim. Já não é?
Mas para lá da questão dele não ter arrancado, o que interessa agora é que ele de facto arranque. E agora, que já deveria ter sido, como o Carlos diz, há muito tempo, claro que estamos, temos sempre esta questão do que não se gastou, mas também podemos ter a questão daquilo que não se ganhou, não é? Pelo menos em termos não só financeiros, pois, diretamente,
tenho
mas,
em termos
de crescimento económico, não é? Portanto, aquele que deixámos de ter. Vocês falavam aí a questão do hub. Fala-se muito agora do hub, pois Portugal tem essa posição estratégica, não tem, na verdade, um hub internacional, porque não temos aeroporto. Portanto, se tivéssemos um aeroporto internacional em condições, como existe noutras grandes capitais da Europa, é óbvio que já podíamos ter adquirido essa centralidade periférica. Passo aqui a...
Tu imaginas o que é sermos o Dubai da Europa? Tu imaginas o que é sermos a Frankfurt aqui da Península?
Da Península, eu acho que isso é uma aposta importante e Portugal tem, em termos de infraestrutura, está a anos-luz daquilo que era expectável. Qualquer pessoa que tenha viajado para o estrangeiro e que tenha usufruído de algumas infraestruturas, eu tive, por exemplo, a oportunidade de quando estudei em Itália, de utilizar alguns desses serviços, percebe-se bem o atraso que nós temos, quer do ponto de vista não só da questão aérea, como também da questão ferroviária. E, portanto, é muito importante que este aeroporto finalmente avance. Agora, este estudo que é apresentado é um estudo. Muito se tem discutido sobre se ele é ou não independente. Eu acho que deverá ser um estudo relativamente independente, até porque, se não fosse, não teria colocado início. António Costa teve bem na afirmação que é, se não houvesse independência, naturalmente que eu não tinha ficado para a última opção, que era a opção inicial deste
estudo. Mas, Ricardo, eu por acaso sobre a questão da independência dos estudos, eu estou mais ou menos muito à vontade para falar, porque nos últimos para aí 20 anos de... 20 não, mas para aí 17 ou 16 de estudos de aeroportos, eu estive envolvido num dos escritores, que é a qualidade do ar, e nunca houve nenhuma interferência sobre nada do que está, do que a parte técnica escreve sobre o assunto.
Claro,
e, portanto, se no meu, que até o mais crítico, que é a qualidade do ar, não acredito que outros não. Agora, o estudo de impacto tem uma questão. É que tu não estudas todas as possibilidades, estudas aquelas que te mandam estudar.
Exatamente.
Não podes ir dizer, porque não? Não, não é isso que lhe perguntaram. É neste sítio, qual é o impacto neste sítio? Não é? Porque é uma questão que as pessoas que estão lá em casa às vezes não percebem. Que é, quem está a fazer um estudo de qualidade lá não vai dizer qual é o melhor sítio. Vai avaliar naquele sítio qual é o impacto que aquela coisa tem a nível local, regional e o que seja. Portanto, aí já pode haver uma componente, enfim, política, que é a escolha dos possíveis locais. Agora, sobre o resultado do estudo, não há. Isto não existe, nem de lado nenhum, nem no lítio, nem no alumínio.
Não há ideia de estudos encomendados, é isso que dizes?
Não, eles são encomendados, porque alguém tem que pagar.
Não, encomendados.
Não,
entre aspas.
Não há. Tenho a certeza absoluta que não há.
São balizados?
Não são.
Balizados no sentido de... Estudas isto?
Não, o local, mas depois os escritores, qualidade do ar, solos e não sei o quê, isto está descrito como é, o que é que tem que ser avaliado, a fauna, não sei o quê, a flora, são, imagina, 15 escritores, águas salinas, águas subterrâneas, passarinhos, flora, fauna, por aí fora, pronto, qualidade do ar, ruído, tudo. E depois?
Mas uma das
alguém faz a compilação dos estudos e pronto.
É que... Oh, Carlos, mas uma das coisas que disse e que eu acho que faz sentido é não haverá nenhum sítio onde se faça o aeroporto que não venha a ter algum impacto ambiental. Portanto,
Claro, mas isto, Ricardo, mas aqui, por isso é que eu estou a dizer que há um problema. Muitas vezes que é um. Ainda agora vim da. Olha, por acaso, olha, por falar isso, não é mudar de assunto, mas é o mesmo assunto, que é. Ainda agora vim, cheguei em cima da hora, porque era o aniversário do 15º aniversário da Sanjotec. E, portanto, como nós temos lá uma empresa que até foi uma das fundadoras daquilo, eu fui lá, no estado abertamente, está lá, não. Entretanto, lá na conversa com o Presidente da Câmara, num coffee breakzinho, tipo, estive lá tipo 15 minutos. Cheguei atrasado, cheguei em cima da hora e saí antes da hora. Foi, olha, epá, sabe uma coisa que eu aprendi? Desde que estou na política, é os cães ladram e a caravana passa. Porque se nós não agimos, há pessoas que estão a favor, há pessoas que estão contra, naturalmente, e há pessoas que estão sempre contra. A gente ainda não começou qualquer coisa e as pessoas já estão contra. A pessoa ainda não disse o que é que vai fazer e já estão contra. Então é preciso fazer. E aqui coloca-se a mesma coisa, que é, quando isto demora muito tempo entre o estudo e depois do início das obras, depois do estudo, o estudo fechou e disse, ok... Depois, aliás, no estudo do Montijo, enfim, aquilo houve uma aprovação. Há sempre as vossas críticas da Zero e por aí fora, não sei o que, sobre determinados aspectos do estudo, etc. Mas depois aquilo não arranca. Não arranca e depois é como se apagasse tudo outra vez e vamos começar tudo de novo. Ainda por cima, estudar alternativas que já foram estudadas, como o Montijo, como a Alcochete. A OTA, não sei se foi talvez para cima da mesa, mas depois surgem de vez em quando coisas que já há muita gente que até nem percebe nada, que nem teve no assunto, diz porque é que não usam aquela coisa no Alentejo? Porque é que não usam a base aérea de Montreal? Aquelas coisas que o senso comum diz, porque não? Já lá estão. Estão a uma hora de Lisboa, a volta aquilo, para lá um comboiozinho, a levar para o centro. Aliás, em Montreal pode ter o tamanho, digo eu, quase quiser, não há nenhuma limitação. Aquela base aérea é uma base aérea de brincadeira.
Sendo que a região centro tem dito que não tem um aeroporto, seria.
Pronto, ainda por cima era muito perto. Olha,
de Fátima,
que é um local onde vem muita gente, muito peregrinação, era perto para nós, era relativamente perto de Lisboa, não era muito. E depois temos uma questão: é que Lisboa ainda já está com outro problema. É que enquanto Humberto Delgado foi considerado o terceiro pior aeroporto da Europa, o aeroporto de Sá Carneiro foi o melhor.
É sempre dos melhores.
É sempre dos melhores.
E é o nosso.
É o nosso. E depois ninguém perguntou, quando se pergunta assim, quem é que vai andar a gerir os aviões dali? São tipo Ryanair e não sei o quê deste mundo. Qual é o melhor? Eles, para eles, é indiferente. Eles dizem, em Paris, então o aeroporto a 80 km não nos causa nenhum problema. Para nós não nos causa, para os nossos clientes, não é? Para nós, Ryanair.
No meio de tudo isto, quem tinha razão antes de tempo, o candidato a secretário-geral do Partido Socialista, que há um ano disse Alcochete, e que depois foi obrigado a
não, ele não teve razão. Ele não teve razão nenhuma. Porque já precipitou-se. E segundo, ainda não está decidido.
Podia ter um palpite.
Não, mas ainda não está decidido, porque agora, esse local...
Agora, claro.
Esse local...
Mas é visionário.
Não era visionário nenhum. Não era visionário nenhum, porque para isso, então estamos a pôr em causa todos para trás. Pronto, mas também podemos fazer isso. É outro exercício interessante dos portugueses, que é, andámos a estudar, já dissemos que entre o Montijo e Alcochete, o Montijo claramente era a opção.
Era mais imediato.
Era a opção, ponto. Portanto, daqui a bocado não fazemos nada, porque daqui a um ano ou dois pode haver outro sítio que ainda é melhor. E depois assim não se vai a lado nenhum. Estamos sempre à espera de um São Sebastião que apareça para aí com outro local.
Já agora, tu que és um homem da área do ambiente, na altura ligado a essa decisão, esteve o secretário de Estado, ou pelo menos era um conhecedor do dossiê, Alberto Souto Miranda, aqui de Aveiro, era o secretário de Estado das Infraestruturas. E a oposição, que era movida a esta opção, tinha sempre muito a ver com a questão do estuário, do Tejo, das aves migratórias, uma série de questões ligadas mais à parte ambiental.
Mas havia... Vamos a ver, isto estava... Eu não sei se lá em casa deu para nos ouvir muito sobre questões muito técnicas, mas esta não é muito técnica, que é... É evidente que, tendo isto para qualquer pessoa, uma pessoa que não perceba nada de nada, quando temos um aeroporto, que é para, se for para levar pessoas para Lisboa, que está do outro lado do Tejo, que temos que passar o Tejo, e a Ponte Vasco da Gama não permitir um comboio é à partida uma má opção. Teria que ter barcos. E os barcos, toda a gente sabe, tirando barcos elétricos, mas não estava em cima da mesa, depois ficou em cima da mesa a seguir, os barcos são, emitem mais poluentes do que um avião, mas de longe. Não tem nada a ver. Portanto, do ponto de vista ambiental, era uma má opção. Do ponto de vista, além de que
a havia... Ser, a não ser que tenha uma conversa com o rival e adiantem aí alguns ferries elétricos.
Não, era o que eu estava a dizer. A não ser que houvesse a opção elétrica. Mas isso... porque o estuário já estava demasiado, em termos de, para se ter uma ideia, as emissões do aeroporto, dos aviões, comparadas com as emissões já dos barcos que já lá estão, mais dos barcos, eram para aí 20% só. Ou seja, o aeroporto, havendo aviões ou não aviões, aquilo não piorava muito, é como Lisboa. Portanto, a questão ser do lado de lá era, do ponto de vista logístico e de movimento, era uma coisa complexa. Agora, com esta nova solução, ok, parece que é uma oportunidade para criar mais uma ponte. É o que parece, não é assim muito...
E no meio de tudo isto, há quem defenda os interesses das concessionárias, da ANA, que é dos franceses da Vinci, que são os gestores...
Da Vinci, que também é da PAC, que também são
gestores
acionistas da Ponte Vasco da Gama.
E que são gestores, de, digamos assim, desta especialidade, da área aeroportuária, que dizem que o custo desta operação vai rapar o dinheiro, que depois não vai haver dinheiro para hospitais, para isto, para aquilo. Mas ouve-se a tese contrária, que é isto, os estudos de viabilidade económica ou financeira dizem que isto vai ser uma borla, porque o Estado não precisa de meter dinheiro, aquilo paga-se a si próprio, a nova estrutura. Vocês acreditam que isto não vai custar um euro ao Estado português, um novo aeroporto?
Claro, claro que não acredito, ninguém acredita isso. Nisso,
não é? Não, isso é assim, com franqueza, quer dizer, a maneira como as coisas se colocam também às vezes pode ser um bocadinho demagógica, que é óbvio que fazer o aeroporto e sustentar as ligações ao aeroporto, tudo isso custa dinheiro. Agora é óbvio que há aqui um cálculo depois que se faz, que tem a ver com o retorno, tem a ver com o facto do integramento desse projeto no resto do projeto de desenvolvimento do país, nomeadamente do que diz respeito às ferrovias. E aí, calculadas as coisas, e como os aeroportos são lucrativos, ainda há dias alguém dizia que não existe um aeroporto internacional que dê prejuízo. Portanto, obviamente que isto é um investimento, mas eu confesso que, do meu ponto de vista, eu visto em muitos arautos a comentar várias questões, uma das quais é se o aeroporto deve ou não ser feito, eu tenho poucas dúvidas de que ele deve ser feito e que até já devia ter sido feito. Agora, a questão é, de facto, fazê-lo na melhor das condições. Eu acho que este estudo, nós alguma bitola temos que seguir, não é? Portanto, e se este estudo dá aqui, aponta aqui uma localização em Alcochete, eu conheço aqui da zona, consigo perceber, sem ser especialista em coisa nenhuma dessas matérias, consigo perceber que Alcochete promete um potencial maior do que Montijo, por várias razões. Quer dizer, em termos da distância de Lisboa, a diferença não é nenhuma. Em termos da capacidade de crescimento, Alcochete tem muito mais. E depois, mesmo em termos das acessibilidades e do facto de não estar perto de uma mancha populacional muito densa como é o Montijo. Agora, óbvio, isso vai acarretar custos. Agora, eu acho que neste momento o que é o que nos devíamos estar a focar era a questão da decisão política, porque o que atrasa tudo neste país não é a falta de estudos, nem é a falta de retorno económico e de progresso civilizacional, é a decisão política. E, portanto, vamos ver o que é que estas eleições... Este era um assunto que eu acho, não só este como outros assuntos de infraestruturas e de obras que são necessárias e tardias para o país, que devia ser posto em campanha eleitoral. Porque, por exemplo, é preciso saber o que é que os candidatos do PS, aquele que ganhar, o que é que quer fazer, e saber também o que é que o PSD pensa sobre este assunto. Porque eu achei muita piada esta semana quando Luís Montenegro veio dizer que calma aí, claro que é preciso isto, não é? Calma aí, não é este estudo, não é um estudo vinculativo.
Ele disse
que
vai criar uma comissão interna.
Mas foi
opa, isso. Oh, Ricardo, deixa-me. Oh,
Carlos, mas vamos ao dizer isso, dá vontade de rir, quer dizer, onde é que estão os especialistas de Luís Montenegro e do PSD para agora definirem esta questão? Com franqueza, quer dizer, isto é uma decisão política, ou sim, ou sopas.
Pois, mas é que. Pois é. É que é mesmo isso. É que. A decisão política, há 2 anos, 2 anos e pico, era o Montijo. E agora toda a gente vê, algumas pessoas vêem, eu não vi, que nem sequer olho para isso, que é para não me enervar muito, que é, agora é com alguma clarividência que o Alcochete é melhor. Então ninguém viu isso há 2 anos. Quer dizer, os de Alcochete viram. Disseram, não. Aliás, até era lógico, não é? Se os de Alcochete queriam lá o aeroporto, e aquilo, em linha reta, é a mesma coisa que está no Montijo, porque não está na Alcochete, não é? Uma boa pergunta.
Eu acho que neste momento deviam ter questionado Ruben Amorim sobre essa hipótese.
Não, Alcochete, eles podiam
ele
ou não.
Porque ele tem o centro de estágio ali ao lado, quando vai para as competições europeias...
É igual, aquilo é igual, até eu já tinha contado aqui, que uma vez me baralhei, quando fui lá para a Comissão de... para a Discussão Pública, não é? Que eu disse assim, mas por que diabo é que o Freeport de Alcochete é no Montijo? A sério, eu estava assim meio distraído, assim, mas por que diabo? A sério, porque aquilo é tão perto, um do outro, tu vais de carro, assim, mas eu ia para o Montijo. Disse, mas porquê que puseram o Freeport de Alcochete no Montijo? É porque, no fundo, aquilo é a mesma coisa. Claro que para lá não se pode dizer isto.
Eu, quando vim para aqui, tinha dificuldade, confesso, inicialmente, em compreender. Quantas vezes estava em Alcochete, pensava que estava no Montijo.
Pronto, e eu também. Ainda tive uma coisa pior e estava completamente sóbrio. Foi assim, mas como diabo é que puseram o centro comercial Freeport de Alcochete no Montijo? Mas voltando agora aqui para uma coisa que também tem a ver com estas coisas das obras.
Que eu também achei piada. Nos comentários que se ouviu na televisão. Então andavam a perguntar às pessoas, naqueles programas que fazem, a perguntar aos habitantes, vá, ao cidadão comum, o que é que achava? E eu achei uma piada enorme, que é, toda a gente queria o aeroporto, portanto os de Santarém estão danados, porque aparentemente este estudo não apontava, retirou Setúbal como uma hipótese para ter o aeroporto. Os meus compadres aqui de Vendas Novas estavam entusiasmadíssimos, porque consegue-se imaginar que para uma população destas dimensões isso era assim um totoloto. Os de Alcochete, tudo muito bem. Os únicos que não estão interessados no aeroporto são os do Montijo.
Mas eles já estavam.
Olha que eu estou-me a perceber, vocês estão agarrados à broa.
Mas este é um lote especial.
Opa.
O Carlos Pedro Ferreira ficou encarregue de parte de sólidos. Eu trouxe os líquidos.
Mas podem fazer publicidade ou não?
Não. É a broazinha, é a broa de chouriço. O vinho, papa figos, pronto. O
Carlos não, o guarda-rios.
Ah, guarda-rios, enganei-me. Isto foi outra vez.
Acho que ao menos numa ocasião destas podiam-nos ter brindado ou ter-se brindado a vocês próprios com o vinho aqui da Península de Setúbal.
Mas sabes que algum problema é que foi o Carlos a comprar.
Foi o que estava em estoque.
Não, ele foi comprar aquilo ali à venda.
Foi o que estava em estoque.
Ah, está bem. Ah, tinha em casa.
Estava em estoque.
Está bem.
Não, e como era aquela que eu tinha duplicada, pensei, levo uma, ninguém nota a falta dela, porque está outra igual.
Muito bem, foi aquela coisa do vigarista, tipo, eu vou tirar, ninguém dá conta e fica tudo igual.
No meio de tudo isto, há uma coisa que é preocupante no aeroporto, e no caso o aeroporto, e na nossa transição já para outro tema do dia, da semana,
que é
promete ser do mês, não, que é a questão de, com o novo aeroporto e de base internacional, vão vir charters de pessoas tratar dos meninos cá em Portugal, da saúde. E a central telefónica... Funciona, não funciona, vai ter capacidade para aguentar um aeroporto.
Funciona, mas eu não sei se os, como é que chamam, os ativistas climáticos não vão lá colar-se aos aviões dos charters
para eles não virem.
Não, eles
e
chegam,
a central telefónica também de Belém, São Bento, dos Ministérios da Saúde, resolve o problema ou não, se a pressão for muito?
Olha, eu no outro dia, por acaso, por causa de umas análises, né, chego aos 50, já passei, e um dia lembrei-me de perguntar, olha, já esteve aqui, eu estive, ligar-lhe a perguntar se tinha que fazer ou não, isto agora a parte, não é lúdica.
No outro dia estava na televisão,
pois,
a dar consultas.
Sim, por um programa qualquer, alguém me disse. Eu liguei-lhe a dizer assim, opa, ouve lá, eu tenho que... Já tenho 53, tenho mesmo que ir fazer lá aquela porcaria do toque retal, não sei o que. Eu disse, não sei, depende do quanto é que tens o PSA. Eu disse, eu tenho lá umas análises que era muito baixinho. Ah, mas é que depende, não sei, muito baixinho, se for tipo 1, se for abaixo de 10, 1 a 4, está aí. Fui lá à procura das análises e encontrei 0.7. Eu disse, impecável. E a bicicleta para vir mandei-lhe uma mensagem 0.7. Ele disse, impecável.
É, ao que ele te disse, andar sentado
não,
em
não,
cima.
Não, ele disse, não, isto é que tem piada. Que disse, 0.7. Ele disse, impecável. E eu liguei-lhe. Disse, olha, então pronto. Ele disse, não, impecável, mas isto tens que fazer, não custa nada, vens cá, e depois combina e tal, um bocadinho de gel e está feito. Isso não custa nada. E eu disse, opa, foda-se. Então, e não, eu disse, não era problema, era que, porque eu disse, não era por causa disso, porque eu disse, assim, então.
Andas a competir com milhares.
Não, é porque entretanto.
Foi verdade.
Não, lá posso andar, eu não tenho problema nenhum com isso. Não, no podcast é porreiro. Porque entretanto eu disse assim, epa, mas o Eduardo disse-me, pá, que aos 50 um gajo também tem que fazer uma colonoscopia. E eu disse, ah, pois, isto é protocolo. Eu disse, ah, mas olha, faz isso a dormir. E depois aproveitas para fazer uma endoscopia e pronto, e fica tudo
impecável. Fazes tudo na mesma sedação.
Sim, na mesma. E eu disse,
olha,
opa.
Mas tens algum contacto em Belém para que possas ligar?
Não, não é preciso que eu não tenha gêmeas.
Mas ao privado.
Ou ao privado. Não, não, ele disse que aquilo se resolvia. Mas entretanto, isto para chegarmos à conclusão, porque depois da conversa, pronto, vou ter que tratar, porque aquilo da colonoscopia, uma coisa que não me estava a apetecer nada é que tens que andar 3 dias a comer umas porcarias e depois uma coisa qualquer para limpar aquela porcaria toda. Portanto, nestes 3 dias ali, tipo, epá, não podes comer, não podes beber,
não podes vir fazer um programa, pronto.
Não podes vir fazer um programa. E depois, a dada altura, sobre o ADC, a conversa divagou para ali, e ele disse, epá, a maior parte dos médicos não quer nada com a ADC por uma razão. É porque um gajo dá uma consulta e recebe 12 euros por uma consulta, o médico. E depois desse 12 fica para aí com 6 ou 7 porque está no escalão 43, portanto não vale a pena, ainda por cima. E eu disse, então, opa, porque o Estado, isto é uma coisa interessante sobre isto, sobre saúde, temos que o convidar outra vez, que ele disse assim, o Estado tem que escolher o que é que quer tratar, não pode tratar tudo. Por exemplo, até deu um exemplo, por exemplo, uma pessoa tem varizes não é Sistema Nacional de Saúde. Ninguém morre daquilo. É uma questão.
Achas que é cirurgia estética?
É, ninguém morre daquilo. Não, não há, quando não há dinheiro para tudo, é para tratar aquilo que é
nuclear.
E como está tudo envolvido na mesma coisa, não há dinheiro para tudo. E portanto, uma das questões que me parece que é importante perceber é resolver é o que é que o Sistema Nacional de Saúde quer tratar. Não pode tratar as varizes da mesma maneira que trata um tumor num sítio qualquer ou um cancro, não sei de quê. Está tudo no mesmo bolo.
Não sei se estás a falar em sentido literal ou se estamos aqui a comparar.
Não, estou a falar em sentido literal numa conversa.
É uma metáfora, assim.
Não. Ele é que deu o exemplo das varizes.
Neste momento tem parte dos serviços em risco, portanto, nem há mais importantes nem menos importantes, que isto, até para nascer, a coisa está difícil.
Está bem, mas o problema tem a ver com. Tu depois tens um problema que tens de resolver no momento, que é tipo um bombeiro, não é?
Uma certa ligeireza é morrer. Morrer morre-se com facilidade, isso não. Não há grande impedimento burocrático.
Não, não há para morrer, mas depois temos um problema. Olha, agora voltamos outra vez ao Marcelo, não é? Que é, há um último programa, não se lembrava de ter recebido porra nenhuma. Nada. Agora já se lembra que recebeu, mas não teve. E até acha que se o filho usou.
Está
bem, mas é
que. É uma seleção profunda, porque a saúde no país está tão mal que, até a nível da Presidência da República, a amnésia está a ser pouco tratada. Já tínhamos assistido a isso aqui há um ano atrás, com uma mensagem do WhatsApp do atual futuro Primeiro-Ministro. E agora, de repente, também temos um Presidente da República com problemas de memória, que depois lá vai...
Não, mas aqui ainda...
Vai ao baú, escarafunchar, ai que afinal...
Mas depois ainda é pior, porque depois diz, que eu acho que é uma coisa que dá alguma crueldade, se por acaso o meu filho usou o meu nome...
O doutor...
O senhor doutor, meu filho...
Meu filho usou o meu nome, eu acho que isto é inaceitável. E eu vou ter... Se por acaso... Então não ligo ao filho a perguntar... Ou não confia na palavra do filho, não é? Tipo, se por acaso o meu filho usou o meu nome, eu acho que isto é inaceitável. Como é que o Presidente pode dizer uma coisa dessas? Acha que a gente está aqui a dormir? Então, não era logo a primeira. Ouve lá, tu disseste que eras meu filho e foi o meu nome. Oh puto, levas a uma chapada. Aliás, eu vou já dizer que não é verdade. Que tu me disseste que eu não fiz nada, não. Se por acaso ele tiver usado o meu nome, isto não pode ser aceito. Isto é uma coisa é maluca. É como temos com o...
Mas o secretário de Estado do antigo, Lacerda Salles, também não se lembra. Portanto, ele apanhou com a Covid, aquilo afetou ali também um bocado.
Pois, o problema é que é uma coisa porreira, que é a presunção de inocência. É como o Salgado também está com a Alzheimer, que um gajo não se lembra. Eu não me lembro, não sei. Olha, não me lembro nada disto. Não faço ideia. O Estado duas semanas de chatices. Por acaso agora já me estou a lembrar. Eu por acaso recebi, mas não fiz nada. Aliás, fiz o que se faz normalmente, que é tratar aquela família como outra pessoa qualquer. Pronto. Não interessa se são brasileiros.
Praticamente.
Tratei-os normal. A pessoa da Ordem dos Médicos diz, era o que mais faltava, que algum médico, eu que assinei o juramento de Hipócrates, de como é que se chama o juramento de...
Hipócrates. Não é Sócrates, é Hipócrates.
Não, eu disse Hipócrates. É evidente que ninguém poderia, que ninguém acredita nisto, subverter aquilo que eu assinei. Eu jurei que não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, portanto está jurado. No mesmo dia, aquele médico que receitou, que agora foi multado com 100 mil euros, não sei de quê, para receitar, por ter receitado aquele medicamento para diabéticos, em pessoas que não têm diabetes, que só querem emagrecer, e que também tem o mesmo juramento, também assinou, também fez o tal juramento, mas andou a prescrever para amigos e para sei lá, para quem fosse, para ficarem mais magrinhos. Epá, é o que temos. Aquela justificação de que eu assinei quando fui médico, fiz um juramento qualquer, serve. Ok. Era o que mais faltava que o meu filho tivesse dado o meu nome. Não lhe vou perguntar.
Carlos, isso é como ao tribunal. Toda a gente que vai a tribunal jura que dirá somente a verdade, não é? Poucas mentiras não serão aquelas que lá são ditas. Isso é, enfim, é no plano do idealismo.
Está bem, mas isto já vem depois do próprio Marcelo ter dito...
É óbvio que existe uma conduta ética, profissional e deontológica a respeitar. Agora, neste caso, o que eu acho particularmente preocupante... Primeiro, há aqui vários problemas. Há aqui vários problemas que... Há o problema do caso, que de facto é um caso que nos dá muito que pensar pelas circunstâncias em que ele acontece e que nos tem vindo a acumular.
Primeiro, e por respeito às pessoas, há o problema de saúde.
Claro,
e depois temos os segundo e terceiro e quarto problemas.
Exatamente. Há essa questão importante.
Mas era um problema de saúde que várias pessoas tinham.
Não, mas o que o Carlos diz é verdade. Vamos ver. Primeiro há aqui uma questão de facto que há uma doença rara, duas gêmeas que não têm culpa nenhuma desta situação e se conseguiram um tratamento e se vão ser tratadas, tudo muito bem, seja pelo melhor, se ao menos nisso podemos coparticipar. Agora, isso não anula toda a discussão que aqui tem que existir sobre a forma como isto acontece, não é? Porque já houve em Portugal casos de quem quisesse ter esse tratamento e não o conseguia ter. E, portanto, esta história do processo de recorde num país onde nada se faz, há bocado falávamos do aeroporto e agora falamos deste caso, não podiam ser diametricamente mais opostos, não é? Portanto, um país onde tudo funciona, como se sabe, e temos uma situação de duas gêmeas brasileiras que são nacionalizadas em tempo recorde, há uma medicação que é a mais cara do mundo que é administrada em tempo recorde, há a questão das cadeiras, duas, quatro, seis, que também estão em tempo recorde e nem sequer as vêm levantar, enfim, essa questão também é óbvio que há aqui um processo que é também tem timings, eu imagino que um tratamento destes para ser aplicado também tem que ser aplicado rapidamente. Então, o facto de entrar aqui o nome do Presidente da República, e eu tenho dúvidas, não conheço, mas pelo que sabemos de Marcelo, pelo menos publicamente, e não só publicamente, não parece que houvesse uma interferência direta. Agora, que isto só aqui é que se utilizou um cartão de visita,
já não é mal.
Tem que ser equalizado. Vocês estão aí assim noutro discurso, isso?
Eu já fechei, já tapei aqui o bico. Não, estávamos só a oferecer ao Fernando Martins uma padinha de Valdilha, porque a broa já acabou. A broa já acabou. E ficas a saber que a padinha de Valdilha veio do mini-mercado da Dona Zeza e a broinha acabou e as espadas, como tinham sido pescadas agora ao fim do dia, é o que nos resta.
Haja, ao menos que não falte o pão e o circo. Eu costumo ver, essa já tem mais de 2000 anos.
Quem é que dá o pão? E quem é que dá o circo? É a pergunta.
No vosso caso são os privados.
Opa, isso é toda a gente. Depende de quem quer dançar.
A não ser que a padinha tenha vindo com o IVA zero.
É bem capaz, mas depois vai dar
para igual. Acabar.
Quem?
O IVA zero.
Pois, isso, essas bolas...
Está bem, mas isso depois não era
para a Dona Zeza já me avisou que a latinha de atum está para arder.
Ah, a latinha de atum Olha que as da Mortosa estão muito pior. Mas deixem-me só concluir o que estava a dizer há pouco. Porque para lá de todos aqueles níveis que são óbvios e que têm que vir dados que são públicos, eu só queria frisar isto. Há aqui uma questão que também é particularmente problemática e aqui é difícil identificar todos os culpados. Há de facto, ou poderá haver, do ponto de vista das instituições, sabemos que há, aliás, das instituições, atitudes com muito pouca lisura, mas isto começa a levantar um problema. É que ultimamente não há instituição em Portugal que não seja apanhada em flagrante delito. E, portanto, qualquer dia as pessoas neste país, isto também é grave, porque abre portas a coisas que são complexas e complicadas, não têm, já não têm muitas convicções democráticas. E da maneira que as instituições têm vindo a comportar, quando mesmo não sabemos se têm vindo a comportar, ou com o processo mediático e judicial, muitas vezes, que acompanha estas situações, qualquer dia não se acredita em ninguém em Portugal, está levantado um clima de suspeição geral, que não vai abrir a porta à coisa boa.
E portanto, porque é que tu dizes qualquer dia?
Os média e outros que tais devem pensar neste assunto.
E porque é que dizes qualquer dia?
Ah, porque estamos a caminho, quer dizer, já
não, 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 Ricardo, já, pá, tu estás atrasado no tempo. Tu estás não, não tá, quem é que já acredita? Já ando a dizer, Ricardo, espera. Já ando a dizer para aí, aliás, não é desde que nasci, mas já há muito tempo que eu tenho esta teoria. Que ainda só não é uma lei porque ainda não está demonstrada, que é quanto tempo, passado quanto tempo é que nós sabemos o que é, o que é que se passou, como é que, o que ela é verdade. Olha, por acaso saltou-me agora aqui uma coisa, olha, que foi uma notícia, não é uma notícia pouco agradável, mas saltou-me aqui agora que morreu o Nuno Graciano. 54 anos, portanto.
Isso tive um treco.
Tinha tido um treco, era tipo um infarto e pronto. E agora foi embora. Quer dizer, estas coisas aparecem, mas, tipo, isto é tipo aquela coisa que é tipo, a vida, estamos assim muito bem e de repente, poc, vamos embora. Mas, o que é que nós acreditamos? O que é que nós sabemos sobre o que é que está a passar no mundo, em Portugal, na política? Nós sabemos aquilo que nos contam. Depois estamos aqui neste programa que fazemos algumas, enfim, algumas avaliações, interpretações do que é que achamos que é para a esquerda, que é para a direita, avaliamos factos que vão mudando, o facto não muda, mas tipo as justificações do facto, o Marcelo não o conhecia, não se lembrava, agora já se lembra, está o teu filho por ser doutor e não sei quê. Ainda ontem me aconteceu uma notícia que eu vi que eu achei interessante, que o como é que ele se chama, do PS, o Brandão, aqui de Aveiro, o
Filipe.
O Filipe, pôs o Filipe Neto, pôs uma fotografia, que é uma provocação, sem ser uma provocação, porque não disse nada, pôs, como era, ainda há bastante pouco tempo, que era a rotunda das pontes. Ok. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que, claro, aquilo levou para aí 500 comentários, que não sei o quê, blá, blá, blá. Que era muito melhor antes e que agora aquilo era só cimento e não sei o quê, que se gastou um dinheirão com o arquiteto não sei quem é que era para fazer aquilo, que ainda não está feito.
Mas espera,
mas já vou concluir.
Era sempre melhor antes.
E eu tive, mas depois daqui dava-me trabalho, que era para meter uma fotografia, que andei a procurar, que era quando aquilo era mesmo uma ponte. Que também é um saudosista da ponte, ainda, que não se via para nada, não se conseguia passar. Que é. Depois aparecem pessoas no meio desta confusão toda, começa tudo a documentar. E por isso é preciso fazer obra. É por isso que eu gosto e aprecio. E muita gente não aprecia o rival porque faz. Aquilo é para fazer, está feito. E daqui a não sei o que é. Pessoas começam no meio daquela euforia, documentário, de uma fotografia que é ainda há pouco tempo atrás. Tinha florido, até estava bonito. No, ok, é o que é. Que é. Pessoas começam a divagar e dizer, mas porquê que temos que preservar as fachadas dos edifícios antigos quando algumas são uma boa porcaria, uma merda? A palavra era mesmo assim. As pessoas a dizer, pois é verdade, porquê temos que preservar as fachadas todas? E a dada altura, pois eu já perdi o fio à meada, que é, o que é que se pode dizer disto? Nada, que é tipo, opiniões para tudo, porquê que na avenida, porque há lá um prédio ao lado, não sei de quê, que tem uma fachada, que vai dar uma trabalheira e vai custar um dinheirão para preservar a fachada para fazer uns apartamentos e não sei o quê. Daqui a 50 anos, esta rotunda vai ser porreira e a próxima vai ser uma porcaria. E as pontes que estavam lá antigamente eram muito bonitas, mas depois aquela rotunda é que veio resolver passado 10 anos. E as árvores que estavam... Não, agora está outro problema. As árvores não estão bem escolhidas. Deviam ser umas que não estragassem o cimento e não sei o quê, e não sei o quê. As outras também não. Foram cortadas, não deviam ter sido cortadas, deviam ter sido... Ah, as palmeiras. Ah, mas as palmeiras não são de cá. Isto nunca vai dar nada de jeito. Pois caem todas, caem as folhas. É bom. É preciso fazer uma coisinha. No Dubai, que o Carlos há bocado falou, aquilo resolve-se. Mete-se numa atmosfera artificial e dá palmeiras, dá piscinas aquecidas, dá campos de...
Dubai, agora até de barco Dubai, e bicho e morango.
No Dubai é tudo postiço. Eles não têm sardinhas.
Não digas isto ao Fernando, há sardinhas.
Ah, o Fernando
sabe
isso. Ele ouve isso.
Atenção, estás a afastar um dos nossos fãs.
Opa, não pode ser.
Agora veio aqui comer um bocadinho de broa.
Mas sempre com o Dubai no pensamento.
Mas é assim, mas eu acho que estavas a falar, isso é há um certo reacionarismo nesse tipo de pensamento. Portanto, mas nós o mal, e voltamos sempre a este discurso, é engraçado, e já não vem deste programa, já vem de outro programa que tínhamos. É esta partidarização constante do bolo em dois. Portanto, o bolo pode, não tem que ser partido sempre em dois, pode ser partido em três, em quatro. Aliás, o bolo, como sabes melhor que eu, que é dessas áreas, pode ser, em teoria, pode ser partido em infinitas partes.
Certo.
Portanto, hoje em dia, vivemos neste mundo em que há os que estão pró e os que estão contra. Há os que estão à direita e os que estão à esquerda. Falávamos há bocado do aeroporto, há os que acham que não deve ser e que deve ser. E, portanto, neste momento, não, começa-se a perder, e isso é grave, começa-se a perder o fio à meada, em que temos que interpretar as circunstâncias e os factos que tu falavas há pouco, sempre de uma perspectiva dual, que é óbvio que no passado tudo o que se fazia era bom, nem tudo o que se fazia era mau, portanto, nem tudo o que se vai fazer é bom e é mau. Agora, que neste momento atravessamos um clima, do ponto de vista da opinião pública, que a mim me preocupa, porque está-se a descredibilizar por completo, e eu não sou um defensor ávido das instituições, e pelo contrário, sou um reformista. Agora, acho que não colabora para o bem-estar da nação e não abre a porta a coisas muito simpáticas, aquilo que neste momento está a passar, que é, semana após semana, vocês reparem que é tal a dimensão que estes casos, casinhos e casarões têm ganhado, que parece que se anulou, é uma coisa engraçada, nestes dias, nestes já lá vai um mês, que não se fala da guerra da Ucrânia, não se falava de outra coisa. Agora, deixou-se falar da guerra da Ucrânia para falar do Hamas, do Israel Hamas. Não se falou de outra coisa até se esgotar. Vieram estes casos nacionais e quase tudo se eclipsou, porque há agora esta...
Já nem se fala de Costa, já nem se fala
nada.
De Costa.
Já nem se fala.
Mas olha, mas ó Ricardo, agora ia trazer aqui à colação uma situação
olha,
engraçada.
Não se fala, cuscovilhas. Agora
pois, mas é pior. Mas olha que no outro dia, estamos quase a fechar, porque é um assunto engraçado como é a gente de vez em quando tem uma perspectiva de um sítio, de um lugar, de uma situação, de como as coisas eram. Eu fui ter com um grande amigo, da longa data, aliás, talvez o amigo mais longo que eu tenho aqui em Aveiro, com o Manuel Teixeira. Me perdoa o nome, está a dizer, mas não interessa. Liguei-lhe para uma coisa qualquer, disse: olha, estou aqui, olha, não estou aí, mas estou aqui no Café Palácio. Disse: olha, estou aqui perto, o que estás aí a fazer? Estou a comer uma maçã, uma coisa engraçada, estou a comer uma maçã assada. Disse: opa, espera aí que eu também vou ter, que eu até gosto de maçã assada com um bocadinho de canela, já aí vou. E fui ter ao Palácio, tipo, 5:30 da tarde.
Café Palácio.
Ah, bem.
Café Palácio, onde trabalha o meu amigo Fernando e vizinho.
O Fernando lá estava.
O Fernando,
exatamente, o nosso vizinho. E o Fernando estava lá. E
isso era o que era o Majestic antigamente?
Não.
O Majestic é do outro lado.
Sim, é do outro lado. Ah. Não, o Palácio, o Café Maia, quando eu vim para a Beira, era o café.
É junto ao governo civil.
Era um sítio de encontro, era um sítio onde estava o Candal, sempre.
Exatamente.
O Celso Cruzeiro e aquela malta toda, porque o tribunal ali ao lado e os escritórios sempre. Eu chego lá, sentei-me lá na mesa com o Manel, também disse: olha, Fernando, traz-me também uma maçãzinha assada, mas não faço daí com o Manel, que isso é um bocado americado, que é pôr a maçãzinha aquecida. Quero fresca, com um bocadinho de canela. Ok, com um cafezinho e tal. Bem, entretanto, eu disse ao Manel, liguei-lhe, fui levá-lo, eu tinha o carro ao pé do convívio, disse: olha, temos de combinar o dia da maçã assada. tipo umas trincas, uma coisa porreira, uma maçada assim que está tarde, aquilo entra bem.
Almoçadas, tias.
Sim, ele diz, lá está. Sim. E ele diz-me assim: ouve, como é que é uma questão de espírito? Epá, isto agora é o palácio. Está muito degradado. E eu disse: oh, meu, tu não me lixes, pá. Não foi bem lixo, foi outra palavra. Mas pronto, não se pode, aqui não se pode. Disse: não me lixes, pá. Eu disse: porquê? Então, no meu tempo e no teu, o palácio era o candal a fumar charuto, o Celso Cruzeiro, tudo na gargalhada. Não havia cinzeiros, as cinzas iam para o chão, porque depois, no fim, à meia-noite e meia, punham aquela serrinha e era tudo varrido para fora. O ambiente era este, tudo a fumar, tudo a beber, cinzas para o chão, não havia cinzeiros porque não valia a pena aquilo, depois varria-se no fim.
E não havia, de certeza, nem uma maçã assada.
Não havia maçã assada, isso é que era uma decadência. Quer dizer, que era, mas isso, está bem, mas aquilo era tipo, que depois entrou naquela coisa que era, mas era uma coisa gira. Agora, a decadência era tipo isto, agora não tem quase ninguém. E pior, é que maçãs assadas não há sempre, que era um problema. É que nós não podíamos combinar isto, porque as maçãs não há sempre. Eu disse: foda-se, então, temos que falar com o Fernando. Ó, Fernando, anda cá. Olha, diz o Fernando, já conheço aqui o Manel, ainda tu não tinhas nascido. Eu disse: Fernando, tu és da minha idade, tu vais trabalhar para aqui com 2 anos. Isso não pode ser. Também estou a exagerar um bocadinho. O Fernando... Isto é a história como as coisas estão, que é perspectiva. Isto agora está muito decadente, não está? É o que é? Agora passou de um café para uma espécie de um restaurante de pratos do dia, com o tribunal já não é ali, com o Fernando, que era um rapazinho de pai de 18 anos, agora da minha idade, que era da minha idade quando entrou para ali, o Sr. Amadeu, que também veio à conversa, que também já foi, houve ali um certo revivalismo. Mas isto é interessante, começa com uma maçã assada, com canela aquecida e outra assim, como eu gosto, tipo fresquinha, com cafezinho. E aliás,
memórias. Chama-se memória.
Mas memória coletiva, mas muito interessante a maneira como, sobre a mesma coisa,
há tantas perspectivas.
Não, tu consegues ver, tipo. Onde é que está a decadência? Quer dizer, eu também não estava, na altura não estava que era decadência.
Havia aí uma figura que tinha uma placa de advogado, mas eu agora já não me recordo. Aquilo, eu achava aquilo muito exótico, era os 6 dedos.
Sim, eu lembro-me disso.
Creio que era este o nome. Mas pronto, passando, Ricardo, e para fechar, deixamos-te a palavra.
É que o Ricardo já não se lembra porque ele não é deste tempo. Porque o palácio. Ricardo, isto para quem está lá em casa.
É um passado que eu não posso.
Não, falar. Mas o palácio, na altura, aquilo à tarde, era os advogados iam vir, porque terminava ali ao lado.
E agora continua a ser ali ao lado.
Sim, ao lado. Mas aquilo, na altura, havia uma certa lisura. Quer dizer, havia um certo preconceito de falar. Na altura, não ligava nada. Podia-se falar de processos. Tipo, estamos ali a discutir. O canal sempre com charuto, sempre. Aquilo, quando não estava com charuto, estava a preparar um charuto e estava com uma cigarrilha, aquilo tinha que estar sempre alguma coisa a queimar. Mas bem, o Sr. Amadeu lá vinha com a bandeja. Quando se enervava muito, que era raro, para acalmar a coisa, deixava cair a bandeja de metal e pá, e ficava tudo parado. Tipo, o que é que se passou? Ele levantava-se para a bandeja, impecável. Seguia. Quando alguém fazia alguma coisa, ele vinha com a mão e punha lá fora. E via o ambiente. Aliás, quando eu vim para a Aveira, me disseram: apá, tu tens que, não havia telemóveis, tens que ir ao palácio. Eu passava, que em Aveira havia mesmo um palácio, que era um sítio, que era um palácio qualquer lá, tipo, um palacete. Palácio era um café. Disse, mas que rei de...
Mas isto todas as cidades têm o seu, não é?
Sim, mas eu achei que era um palácio mesmo. Um palácio espetacular, e não sei o quê. E depois as pessoas para o convite.
Tu hoje perguntares a muita gente do Porto, e que estudou na Universidade do Porto, falam do Café Piolho e de outros cafés, e, portanto, isto, eu creio que faz parte.
E tem o seu, não é? Mas havia ali uma junção muito interessante, que era uma certa... Havia, por exemplo, havia aqueles advogados, depois havia alguma elite intelectual daqui... Aqui a Palaco, já reformados com olhos de jornais, passar ali à tarde a ler e a debater lá, o que é que se fosse, uma tarde toda naquilo.
Um ambiente tertuliano.
Malta aqui a para lá estudar, malta aqui a para lá ver uns copos. malta que ia nos intervalos de julgamentos e lá tomar um cafezinho.
Porque nesse tempo ainda não tinham chegado às pastelarias com vidros gigantes.
Nada, nem havia disso. Não.
Com montras sedutoras.
Aquilo nem sequer havia.
E os telemóveis com montras pequenas e vidros.
Também não havia. Nem sequer havia, que eu me lembro, no Palácio Boulos. Não havia Boulos, havia folhados.
Leva o telemóvel, mas o telemóvel é muito opaco. Aquilo do... As conversas geralmente saltam um pouco de mesa para mesa.
Não salta nada.
O quê?
Não, mas é que na altura era aquela coisa, por exemplo, eu lembro que na altura foi no ano em que surgiu, o ano depois, ou o quê? A revista Capa era o Público, aconteceu o Público, era quase uma obrigação comprar o Público e ir, depois do almoço, desfolhar o Público. O jornal Público, não é? E depois saiu a Capa, discutir o que é que a Capa dizia, o que é que dizia o Miguel Esteves Cardoso, o que é que dizia o Paulo Portas, o que é que dizia não sei quem, a entrevista com o Luís Pacheco, epa, o Luís Pacheco deu uma entrevista, epa, vamos lá ler isto. Onde de facto. Não
e
é,
acho
não é...
que agora nem podemos terminar sem esta, eu quase diria, tributo ou homenagem a jornalistas do JN que hoje estiveram em greve, não houve jornal nas bancas. Isto, para um símbolo como o JN, não só do norte do país, Porto, sobretudo centro-norte, isto acaba por ser um sinal também dos tempos.
Isso tem, atenção, que isso tem paralelo, ou pelo menos tem inspiração no que aconteceu aqui. Por acaso foi uma notícia que foi pouco divulgada, mas daqui há uns meses, isso aconteceu a mesma coisa na TSF, que também
Sim.
é um órgão importantíssimo.
Há poucas semanas, Ricardo. Foi há poucas semanas.
Há poucas semanas, eu pensava que já tinha sido há meses, que também a TSF tinham estado em greve para tentarem fazer aí algumas lutas, porque estes grandes...
É do mesmo grupo também.
Porque o problema que está agora... Ricardo, eu acho que um problema, ainda no outro dia fiz uma assinatura digital, porque agora é assim, e paguei, porque queria, fiz do Público, porque queria ler um artigo de opinião de uma pessoa e não conseguia ter acesso, porque só li as primeiras três linhas e alguém tinha dito que era impossível aquela pessoa ter dito aquilo e eu, não sei, paguei 20 euros, não sei, e assinei para o ano inteiro, comprei. É preciso haver alguma coisa que esteja fechada, como hoje em dia está tudo aberto, tu não precisas de comprar nada porque está tudo disponível, mas há certo tipo de coisa, ainda bem que tu tens que pagar para ter. E se não pagares para ter, porque hoje em dia, ainda ontem, por exemplo, com esta história do Graciano que morreu, a notícia era tipo, estado, não sei o quê, reservado, pronto, ok. Depois, num outro jornal qualquer, já dizia mais, tinha tido um infarto, pronto, ok. À altura, não é que seja, não tem interesse nenhum, não é do interesse, coitado do senhor, mas não é isso. Não tem interesse, mas quando tu queres ler alguma coisa de alguém e aquilo está tudo escarrapachado e aberto, está mal. Aquilo tem que se pagar, a pessoa tem que pagar para poder ler. E para isso tem que haver pessoas com interesse que outros queiram ler. Não é? Não estamos a falar de artigos de opinião ou de. O que é que seja. Quando isto existe, se ele tiver disponível, gratuito, eu sou completamente contra coisas de gratuitas desse tipo. Quando são coisas que as pessoas estão a trabalhar, que têm que escrever e que vão ser lidas, alguém vai ter que pagar. E é preferível pagar uma assinatura.
Quanto é que pagavas pelo podcast deste programa que eu vou publicar daqui a pouquinho?
Eu.
Quanto é que davas?
Opa, eu pagava.
Quanto?
Para ouvir.
Pelo programa de hoje.
Pagava para ir 2 euros.
2 euros. Quem dá mais? Quem dá mais? Ricardo
não,
Santos?
Não, mas é que... Opa, aliás, eu já disse ao Carlos que a maneira mais simples de internacionalizar, ou pelo menos exportar para o país, a Terra Nova, é ter o podcast dos programas, não é só deste, mas de outros, de uma forma fácil em que se subscreva. Descarregue uma aplicação a dizer Terra Nova Podcast. São tão lá todos. Que as pessoas podem mandar para um amigo, olha, ouve lá isto. E o gajo gostou, pode isto é para ele, e manda para outro. E a dada altura, temos uma comunidade, grande ou pequena, depende do interesse.
Podcasters.
De pessoas que vão ouvir no carro o podcast. Olha, foi assim que eu comecei a ouvir o Isto Não Se Diz, do Bruno Nogueira. Alguém mandou um episódio. Eu ouvi aquilo, achei piada e subscrevi.
Eu estou suspeito, porque isto é assim. Eu acho que lá voltamos ao que eu dizia há pouco. Isto já muito rapidamente, porque já devemos estar aqui a terminar a nossa horinha, que é pena não conseguirmos hoje em dia, cada vez menos pessoas conseguirem, misturar o melhor de dois mundos, que é, de facto, eu sou um colecionador fervoroso de livros, mas adiro ao e-book, portanto sou uma pessoa que gosta de ouvir clássicos, mas o podcast é a minha companhia todas as manhãs enquanto conduzo para a escola.
Claro.
Portanto, nós temos que saber dosear do que era, do que é e do que será o melhor, com um espírito natural, um espírito crítico, mas tentando diminuir esse preconceito e sem entrar aqui em grandes fanatismos. Eu dou-vos um exemplo. Recentemente andam em estudos com os quais eu não concordo minimamente, pelo menos não tenho visto efeito prático nenhum nisso. Querem, por exemplo, trazer para as escolas outra vez os manuais escritos, porque se aprende de outra forma. Isso mete em interesses de alto gabarito, porque os miúdos andarem com os 20 livros, acho que eles já não aprendem nada, aprendem alguma coisa com os livros, não. Vai dar ao mesmo.
É carregá-los, portanto, faz mal às costas. Porque
tecnologias e sabe-se conservar alguma coisa do passado. Tragam as conversas do candal, mas atirem para o caixote os charutos.
Mas, Carlos, querem vir cá no dia 21?
Teria muito gosto em fazer
então,
esse programa.
Porque não é?
Então, fica prometido daqui a 15 dias... Ponto de encontro, porque hoje creio que nos fizemos à pista para levantar
o
voo.
Para levantar o bolo rei.
Olha, está também decidido.
Diz comando.
Será com o bolo rei. E contaremos com a tua presença presencial ou não?
Penso que sim.
Então, a 21, cá estaremos para mais um voo flagrante delito até daqui a 15 dias.
Vozes independentes. Libertadas de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.